DW. Jornal da Manhã.
Bom dia. Três servidores públicos foram detidos na província moçambicana de Gaza por alegado desvio de bens destinados às vítimas das cheias. Na lista pede punição exemplar.
Esses funcionários públicos têm uma punição exemplar. Serem levados ao tribunal, serem julgados, serem condenados.
Em São Tomé e Príncipe, Partido Ação Democrática Independente expulsa 6 deputados e a profunda crise político-parlamentar.
Dissidências foram acontecendo no partido, até não terem consequências na maioria parlamentar, estava tudo bem. A partir do momento que essas dissidências alargaram-se para o grupo parlamentar e forçaram a mudança de liderança na Assembleia Nacional, pronto, a crise agudizou-se.
O chanceler alemão realiza a visita à China para discutir parcerias estratégicas. Estes são os destaques de hoje. Bom dia, está na companhia de Catarina Martins. Bem-vindo à emissão desta quarta-feira. Na província de Gaza, sul de Moçambique, foram detidos esta segunda-feira 3 servidores públicos por suspeita do roubo de bens destinados às vítimas das cheias que assolam a região desde janeiro. Pelo menos 218 colchões, centenas de toneladas de produtos alimentares essenciais e diversos materiais higiênicos foram recuperados esta terça-feira numa ação do Serviço Nacional de Investigação Criminal nas casas dos detidos. Mais detalhes com Carlos Matzinha.
Os bens roubados estão avaliados em mais de 350 mil meticais, o equivalente a 5 mil euros. O porta-voz do Cernic, Zanqueu Mukambi, explica que os suspeitos foram surpreendidos à calada da noite a retirar os produtos dos armazéns do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres, INGD.
3 funcionários encontram-se detidos, estando em curso diligências com vista à identificação e neutralização dos demais implicados. O Cernic reafirma sua firme determinação na prevenção e combate ao crime, atuando com imparcialidade e rigor, independentemente da posição ou qualidade dos envolvidos.
Zanqueu Mukambi não confirma nem desmente a identidade dos detidos, contrariamente a informações postas a circular e já confirmadas pela DW, que dão conta da detenção da administradora do distrito de Xaxai, Argelência Chissano, e da diretora do gabinete da governadora de Gaza, Dora Minha bomba. Carlos Mula, analista social, diz que o roubo de bens destinados ao povo é uma prática reiterada dos servidores públicos, não só em períodos de calamidades.
É uma prática habitual dos funcionários públicos em Moçambique. Servidores públicos sempre desviaram bens destinados às vítimas.
Para Carlos Mula, a reversão de comportamentos desviantes dos servidores públicos passa pela penalização severa.
Esses funcionários públicos têm uma punição exemplar, serem levados ao tribunal, serem julgados, serem condenados de forma exemplar. A nossa função pública é enfermar de funcionários com um comportamento desviante em todos os níveis.
Nos últimos dias, outros bens destinados às vítimas das cheias e que eram dados como roubados foram recuperados na cidade de Chibuto, a 60 km de Xaxai, onde também foram detidos outros 2 servidores públicos supostamente em conexão com os desvios. Carlos Matinho, Deutsche Welle, Xaxai.
E é sobre este tema que falamos hoje no nosso espaço do ouvinte: como prevenir desvios de ajuda humanitária e garantir que chegue efetivamente a quem precisa. Torzio Rema recomenda saindo uma comitiva do lugar de origem até ao local da distribuição e garantir que já foram distribuídos todos os kits. E Pinheiro Júnior diz: a ajuda humanitária às vítimas só será justa quando for entregue diretamente aos necessitados. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O governo moçambicano espera elementos concretos do ministro da Saúde sobre uma eventual crise no setor, face a relatos de falta de material hospitalar nas unidades sanitárias, para avançar com medidas. Aos jornalistas, o porta-voz do Conselho de Ministros, Inocêncio Impissa, admitiu a possibilidade de maus comportamentos no setor e apelou à sociedade e aos órgãos de comunicação para apresentarem denúncias e provas que permitam ao governo atuar de forma eficaz.
Qualquer um colega que por alguma razão realiza mal a sua atividade, não está a cumprir com o seu compromisso, está a ser desonesto à sua causa, está a ser desonesto ao salário que lhe é pago. Ainda que não esteja satisfeito com o salário que lhe é pago, se não está a fazer o papel para o qual foi admitido ou foi contratado ou admitido, então está a ser desonesto com ele próprio em primeira instância, o que é mau, quer dizer, dormir todos os dias mal disposto porque não está a fazer o que deve fazer ou porque está a fazer esforço de fazer mal.
O setor da saúde enfrenta há 4 anos greves e paralisações convocadas pela Associação dos Profissionais de Saúde Unidos e Solidários de Moçambique, que abrange cerca de 65 mil profissionais de saúde de diferentes departamentos. Além de pagamento de horas extraordinárias, estes profissionais exigem melhores condições de trabalho, incluindo a disponibilização de medicamentos e material hospitalar. O governo moçambicano aprovou um novo regulamento de apoio à navegação marítima com o objetivo de aumentar o volume de carga nos portos nacionais e melhorar a eficiência logística. A medida visa também reforçar as receitas do Orçamento do Estado e aumentar a competitividade em relação aos portos da região. O Ministério das Finanças angolano anunciou a abertura de uma emissão de obrigações do Tesouro em moeda estrangeira no montante de até 100 milhões de dólares, destinada ao financiamento do Orçamento Geral do Estado de 2026. De acordo com o Ministério das Finanças, a iniciativa visa diversificar fontes de financiamento, privilegiar a captação interna e canalizar as poupanças dos agentes económicos. As autoridades angolanas reconhecem que o controlo da fronteira terrestre do país continua a ser um grande desafio. Para uma abordagem mais eficiente e eficaz, anunciaram ontem a construção e reabilitação progressiva das infraestruturas fronteiriças. A Ação Democrática Independente denunciou que o primeiro-ministro santomense, Américo Ramos, tem um conselheiro especial várias vezes condenado, mas protegido pela imunidade conferida pelo passaporte diplomático. O partido pede que os dirigentes renunciem. A denúncia da ADI surge na sequência da detenção de um cidadão sueco no domingo na Ilha do Príncipe, que foi demitido das funções de conselheiro especial do presidente santomense, Carlos Villanova.
DW África. Deutsche Welle.
A crise político-parlamentar em São Tomé e Príncipe continua sem fim à vista. O Partido Ação Democrática Independente do ex-primeiro-ministro Patrice Trovoada decidiu expulsar do seu grupo parlamentar 6 deputados que têm manifestado apoio ao atual governo, incluindo o presidente da Assembleia Nacional e vice-presidente da Força Política. Na carta assinada pelo presidente do grupo parlamentar da ADI, Nito Abreu, e datada de 19 de fevereiro, a que a DW teve acesso, o partido comunica à mesa da Assembleia Nacional a expulsão desses militantes que, lê-se no comunicado, passam doravante à condição de deputados independentes. Na nota, o grupo parlamentar argumenta que a decisão se baseia na violação, por parte dos mesmos, do artigo número 15 da Lei dos Partidos Políticos, bem como das disposições do regulamento interno do grupo parlamentar da ADI. Em entrevista à DW África, o ativista santomense, Arzemiro dos Prazeres, começa por dizer que se trata de uma decisão legal.
Acho que foi uma atitude legal, com consciência material, pois que deputados visados, há muito que já vinham, não vinham cumprindo, assim se pode dizer, as diretrizes do grupo parlamentar. Quando assim não é, não resta só saída para o líder parlamentar se não pedir que eles abandonem a bancada. Só não compreende porque que os deputados visados não aceitam essa expulsão. Né? Eles estão no direito de não aceitar, de continuar, mas acho que o presidente deveria tudo fazer, a Assembleia Nacional, para criar uma estrutura no plenário onde eles pudessem estar acomodados, nesse caso.
Isso também pode afetar a estabilidade do governo?
Isso é apenas um problema de um grupo parlamentar. Não afeta de maneira nenhuma os trabalhos da Assembleia Nacional.
Qual é a diferença entre expulsão do partido e do grupo e de um grupo parlamentar?
Do grupo parlamentar existem regras normais, estão seguradas ou asseguradas no regimento da Assembleia Nacional. Mas daí para a expulsão do partido é de jurisdição do Conselho Nacional do Partido, através da sua Comissão de Decisão Nacional. Essa comissão é que tem que levantar todo um processo, o processo tem que correr os seus tempos, os divisados têm que ser ouvidos. Só a partir daí é que o partido começa a aplicar as sanções, que vai desde repreensão, suspensão por algum tempo e depois então a expulsão.
Espera-se a contestação por parte dos deputados visados?
Há quem defenda que, a nível regimental, eles têm direito a uma reclamação. Ou seja, que eles tentem fazer a reclamação para se manterem. Mas eu digo que é uma coisa inglória. Retirados do grupo parlamentar do ADI, passando, nesse caso, a independentes, eles perderiam os seus lugares nas respectivas comissões. Mas uma vez que a nova maioria chamou para si todas as responsabilidades das comissões durante 4 meses, portanto, não há qualquer razão pela qual eles não cumpram essa solicitação.
Como analisa esta divisão no seio do partido ADI desde a admissão do governo de Patrício Trovoada?
O foco foi a insistência do Dr. Patrício Trovoada no estilo de liderança. A liderança dele no ADI é feita de uma forma muito centrada, muito ligada a uma só pessoa. E isto foi criando pequenos núcleos de resistência. As dissidências foram acontecendo no partido, até não terem consequências na maioria parlamentar, estava tudo bem. A partir do momento que essas dissidências alargaram-se para o grupo parlamentar e forçaram a mudança de liderança na Assembleia Nacional, pronto, a crise agudizou-se. E agora a única forma de o resolver é só com o Congresso do ADI.
Ouviu uma entrevista com o ativista santomense Azemiro dos Prazeres, conduzida por Danielson Gomes. O chanceler alemão Friedrich Merz alerta que, na era das grandes potências, a liberdade está sob ameaça. Na Conferência de Segurança de Munique, na semana passada, referiu expressamente a China, sublinhando que Pequim poderá em breve enfrentar militarmente os Estados Unidos em pé de igualdade. Friedrich Merz afirmou ainda que já não vê os Estados Unidos como um parceiro totalmente fiável. Antes da sua primeira visita a Pequim, desde que tomou posse, o chanceler alemão anunciou que pretende discutir novas parcerias estratégicas. Ora, a ADW, Eberhard Sandschneider, especialista em China da Universidade Livre de Berlim, deixa um alerta. Nem tudo o que a China pretende é necessariamente do interesse alemão. Sobre isso será preciso dialogar e negociar. Mas, pelo menos, a proposta está em cima da mesa e constitui, naturalmente, um claro contraste. E para nós, numa perspectiva ocidental, é extremamente difícil aceitar que os Estados Unidos se tornem o destruidor de uma ordem mundial que eles próprios ajudaram a construir. A China é o principal parceiro comercial da Alemanha, com trocas superiores a 250 mil milhões de euros em 2025, superando novamente os Estados Unidos. No ano passado, o déficit alemão atingiu um recorde de cerca de 90 mil milhões de euros. Recentemente, no Bundestag, Friedrich Merz alertou para a lacuna de crescimento face à China e defendeu maior competitividade. A indústria automóvel reflete esta mudança. Os modelos alemães de gama alta perderam terreno na China, enquanto os veículos chineses chegam à Europa a preços muito mais baixos. Sandschneider afirma que, durante demasiado tempo, a Alemanha descansou sobre os seus êxitos, enquanto a China avançou rapidamente em tecnologia e inovação. Durante demasiado tempo descansamos à sombra dos nossos louros. Nós, alemães, orgulhamos-nos de construir automóveis e não telemóveis com rodas, como disse certa vez um gestor do setor automóvel. Mas é precisamente isso que os chineses estão a construir e é precisamente com isso que estão a ser bem-sucedidos. O anterior governo alemão já tinha decidido reduzir a dependência da China. Em 2025, restrições chinesas provocaram paragens temporárias na produção automóvel alemã. Além disso, especialistas têm vindo a alertar para riscos de segurança associados ao acesso chinês a dados. Também o governo norte-americano alerta para estas dependências. Em Munique, o secretário de Estado Marco Rubio apelou aos aliados europeus para se alinharem com os Estados Unidos. No entanto, Sandy Schneider adverte para o risco de uma ordem mundial bipolar na qual a Alemanha poderá ter de escolher entre os Estados Unidos e a China. Se avalio corretamente a situação, os Estados Unidos e a China estão a caminhar para uma ordem mundial bipolar, o que coloca outros Estados, não apenas a Alemanha, mas também os países europeus numa situação difícil. Ontem, numa breve declaração, antes de partir para a visita de dois dias, o chanceler alemão defendeu relações comerciais com Pequim, baseadas numa concorrência leal e transparente. A concorrência é saudável, desde que seja leal. Queremos uma parceria com a China que seja equilibrada, fiável, regulamentada e justa. É o que propomos. É também o que esperamos da parte da China.
DW Notícias.
O presidente norte-americano assegura que as novas tarifas implementadas após o recente revés do Supremo Tribunal não vão precisar da intervenção do Congresso para se tornarem permanentes. No seu primeiro discurso sobre o Estado da União perante o Capitólio, Donald Trump classificou a decisão do Supremo Tribunal como lamentável e totalmente errada, garantindo que usará outras leis para aplicar as tarifas. O ministro dos Negócios Estrangeiros, iraniano, afirma que um acordo sobre o programa nuclear de Teherã com Washington está ao alcance dias antes de novas negociações. Teherã e Washington devem realizar na quinta-feira, na cidade suíça de Genebra, uma terceira ronda de negociações centradas no programa nuclear iraniano. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou que já está a trabalhar com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e com o presidente do Conselho Europeu, António Costa, nos detalhes das garantias de segurança associadas à adesão do país à União Europeia. Zelensky reiterou que pretende uma data definida para a entrada da Ucrânia no Bloco Europeu, apontando 2027 como meta. O líder ucraniano sublinhou que uma data concreta é essencial para impedir que a Rússia bloqueie o processo durante anos. A Venezuela libertou 179 pessoas desde que promulgou, na quinta-feira, uma lei de amnistia para centenas de presos políticos. Prometida sob pressão dos Estados Unidos pela presidente interina venezuelana Delcy Rodríguez, após a captura de Nicolás Maduro, a nova lei de amnistia visa permitir a libertação de centenas de presos políticos.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos como prevenir desvios de ajuda humanitária e garantir que chegue efetivamente a quem precisa. Daniel Buano escreve: dar pessoalmente, não existe outra prevenção. Fernando Tibana diz: a ajuda não passa pelos governantes da Frelimo e ir diretamente aos necessitados e cada dador controlar o produto e a distribuição. Abrão de Munguambe afirma impossível com o governo atual. Bruno de Campos diz: um dos motivos que faz isso acontecer é a burocracia. Esses donativos passam por muita gente e isso faz com que se monte várias brechas para o desvio. Quanto menos pessoas estiverem em contacto, mais difícil é desviar. Os donativos devem passar somente por uma pessoa, ou seja, dos que doam para os que vão distribuir, e a quantidade deve ser partilhada com os beneficiários, diz este ouvinte. Rosário, da Historicidade Netepa, comenta: em Moçambique é difícil prevenir essas situações de desvios de ajuda humanitária porque os dirigentes políticos aproveitam-se dessas doações nas circunstâncias estranhas. Eu penso que a melhor forma de fazer garantir que as ajudas humanitárias cheguem efetivamente aos que precisam passa por criar um grupo misto composto por pessoas de três regiões do país, Sul, Centro e Norte, que sejam responsáveis pela recepção dos produtos e pela sua distribuição. Ao ponto final na emissão desta manhã, de quarta-feira, 25 de fevereiro. Obrigada pela companhia. Continuação de um bom dia.